trabalhadores com contrato individual de trabalho nas carreiras com vínculo público, a conclusão do pré-FPAP, a vinculação dos trabalhadores externos na administração pública que prestam trabalho através de empresas, a contagem de todos os pontos para efeitos de reposicionamento remuneratório com produção de efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, a reposição do pagamento do trabalho suplementar. Não faltam propostas para valorizar e reforçar os direitos da administração pública. Só não avançam se o PS não quiser. E a questão que se coloca é quem é que acompanha o PCP na aprovação destas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para intervir sobre uma proposta de um artigo 16-A, aumento dos vencimentos dos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado e setor social. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A atualização de salários que está prevista para os trabalhadores da administração pública não corresponde a um aumento real dos seus rendimentos. Na prática, o Governo não anula o processo de perda consecutiva de poder real de compra destes trabalhadores ao longo dos últimos anos, nem sequer nos últimos, em 2020, com o aumento de 0,3, em 2021, com 0,9, também significou uma perda que se acumula em relação a muitos anos para trás, e agora a proposta, embora variável em função das categorias de que falamos, fica muito aquém da inflação e significa perda real de salário e incapacidade dos serviços públicos de atraírem os trabalhadores mais qualificados, o que é ainda mais flagrante em algumas carreiras especiais. Não é possível, senhoras e senhores membros do Governo, não é possível exigir justiça, existir justiça ou exigir motivação quando está em causa uma tal desvalorização destes trabalhadores. Desvalorização económica, em primeiríssimo lugar, com a inflação de 8% este ano, com os previsíveis 4% para o ano mínimo, era proteger os salários e a proposta do Governo está muito longe disso. Mas é também uma desvalorização das próprias funções destes trabalhadores. O que nós propomos é que a atualização dos vencimentos dos trabalhadores da administração pública, das carreiras gerais e das carreiras especiais, tome como base, o aumento em linha com a inflação acumulada nos anos 2022 e aquela que acontecerá em 2023. Mas existe também aqui uma desvalorização de outras esferas dos direitos dos trabalhadores da administração pública. Propomos, por isso, que se reponham os 25 dias de férias que foram retirados aos trabalhadores da administração pública e que se corrijam as situações de precariedade que permanecem. Nós tivemos o pré-FPAP, já devia ter acabado há anos, já acabou em vários setores, mas existem novas situações de precariedade e queremos que se corrijam também essas situações de precariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 17º-A, reforço de combate à corrupção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A corrupção custa ao país 34 mil euros a cada minuto. Estamos a falar de um fenómeno que representa a violação dos colorários da integridade que devem nortear o Estado de Direito Democrático, pelo que, em nome do desenvolvimento do país, deve ser uma prioridade deste orçamento. No entanto, aquilo que vimos foi um retrocesso nesta matéria. E nesse sentido propomos três grandes medidas que não só impedem retrocessos neste domínio, como também trazem avanços. Desde o Orçamento de 2021, que por proposta do PAN se tem consagrado um artigo com medidas de combate à corrupção, que passam pela criação de centros de competência e redes de conhecimento com técnicos especializados neste domínio, reforço dos meios humanos de combate à corrupção, a transformação e modernização digital absolutamente imprescindível, nomeadamente na Polícia Judiciária, e ainda a realização de campanhas de sensibilização. Neste orçamento, este artigo desapareceu e nem todas as medidas constam do relatório que acompanha. Esta norma não era uma mera norma programática, era a garantia da vinculação jurídica do Estado e do Governo ao cumprimento destas medidas. Não queremos este retrocesso e, por isso mesmo, o PAN propõe que o orçamento consagre estas medidas cruciais para o combate à corrupção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está agora inscrita a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Na Administração Pública regressamos à normalidade, mas fomos um pouco mais além. Demos previsibilidade para os próximos 4 anos. E tais avanços foram reconhecidos pelos próprios sindicatos com a assinatura de um acordo plurianual, nunca antes assinado, de valorização dos trabalhadores em funções públicas. Este acordo é importante não só para o Governo ou para as estruturas sindicais, mas mais importante para os trabalhadores. Prevê um aumento de massa salarial de 5,1% e prevê ainda um conjunto de outras medidas aplicáveis às carreiras gerais, que já estamos a negociar em processo com os sindicatos. Só para os técnicos superiores tivemos um aumento, vamos ter um aumento de mais de 100 euros para a maioria das posições remuneratórias da carreira. A mesma coisa na categoria de assistentes técnicos e um importante reconhecimento de antiguidade nos assistentes operacionais. Tivemos na última sexta-feira a publicação da portaria de subsídio de refeição, que sobe já a partir de outubro de 2022 o valor do subsídio de refeição para 5,2 euros. E temos já marcado para esta quinta-feira uma reunião também com as estruturas sindicais para os ouvir sobre as suas prioridades, sobre as carreiras especiais, para começar a partir de janeiro do próximo ano a revisão das carreiras não revistas, designadamente das carreiras especiais. Portanto, temos um longo caminho, mas estamos a fazê-lo e estamos a reconhecê-lo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado de Adjunto e da Justiça, Jorge Costa.
Sim. Desculpa.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Foi aqui falado quanto à questão do reforço do combate à corrupção. Ora, é prioridade deste Governo e não está à espera deste orçamento para exatamente fazer esse reforço no combate quer à corrupção, quer à criminalidade organizada, na medida em que pela primeira vez houve um reforço substancial, muito significativo, quanto aos recursos humanos na Polícia Judiciária. Por outro lado, tem sido investido um apoio muito significativo no que toca à questão da formação, quer de magistrados, quer de autoridades policiais. E não podemos também aqui esquecer que foi já instalado o MENAC, o Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção. E, portanto, concluindo, temos estes três elementos que são muito demonstrativos de que este é realmente um combate ao qual o Governo está a dar grande prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 18-A, reforço da prevenção e combate à violência contra as pessoas idosas, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, chamo a atenção de Vossas Excelências para este número, 1594. Este é o número das pessoas idosas que foram vítimas de violência no último ano. O número real é ainda mais elevado. Estes são os dados registados pela APAV. Senhores membros do Governo, como é possível que não exista uma única palavra neste orçamento direcionada a todas estas pessoas? É incompreensível. Aliás, convido Vossas Excelências a fazerem as contas. Em média, são 4 as pessoas idosas que em cada dia são vítimas de violência no nosso país. Estamos a falar de 4 pessoas por dia. E estamos a falar de pessoas extremamente vulneráveis, para as quais este Orçamento de Estado não prevê uma resposta específica e direcionada. O PSD não se conforma. Por isso, viemos apresentar uma proposta de alteração para que esta lacuna seja colmatada. E apelo ao bom senso das senhoras e dos senhores deputados na aprovação desta proposta, porque se trata da mais elementar justiça social. A dignidade de todos e de cada um dos nossos idosos tem de ser salvaguardada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para intervir, tem agora a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Como sabe, ao longo dos últimos meses, temos trabalhado particularmente na prevenção e no combate à violência às pessoas idosas. É um problema que está na agenda do dia e na prioridade da agenda do Governo. Não só tenho dito que estão em curso os protocolos para duas casas de abrigo em Mangualde e em Grândola para a existência de apoio a estas famílias, a estas pessoas, mas também dizer-lhe que o Governo acompanha esta sua proposta, porque é preciso continuar a reforçar a prevenção e a apoiar as pessoas que, infelizmente, têm sido e são muitas vítimas de violência doméstica. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 19A, relativo a carreiras e corpos especiais, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos, do PSD.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, os atropelos à verdade e os logros continuam a ser uma constante neste Governo, mas constantes e obstinados também permaneceremos nas denúncias das matreirices que nos são contadas como se de acordos históricos se tratassem. Como exemplo, o recente acordo que o Governo assinou com duas estruturas sindicais, mas que deixou arredados mais de 55% dos trabalhadores da função pública dos seus próprios direitos. Falo dos corpos e das carreiras especiais. Em Portugal, temos uma gestão de emprego público absolutamente desastrosa, que se repercute, inevitavelmente, na degradação progressiva dos serviços da administração pública. Se não, veja-se. Os nossos professores estão envelhecidos e desmotivados. E os nossos alunos são aos milhares, sem formação e sem aulas às disciplinas fundamentais. Os nossos enfermeiros e o pessoal da saúde estão no limiar da exaustão. Trabalham muitos deles sem parar para comer e chegam ao final do mês a contar os trocos e sem o mínimo de dignidade. A justiça, bem, é a âncora do país. É um fator de paralisação e obstrução ao desenvolvimento económico, de descrédito absoluto das instituições, das empresas e dos cidadãos. E foram precisamente estes e outros trabalhadores de áreas absolutamente fundamentais para uma democracia saudável que o Governo do Partido Socialista deixou deliberadamente de fora do acordo. E é isto que o PSD se propõe a alterar. Em primeiro, para que se cumpra a lei. Nos termos da lei, as carreiras do regime especial e os corpos especiais já deviam ter sido revistos. Passaram-se 14 anos e ainda existem inúmeras carreiras da administração pública que não estão revistas. E em segundo, que todos sejam tratados de forma igual. Queremos assegurar que os trabalhadores das carreiras especiais da administração pública que ficaram de fora deste acordo não são esquecidos e por forma a que o ciclo de perda da atratividade da administração pública seja definitivamente invertido.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, ainda agora tinha intervido para dizer que o acordo prevê precisamente, e está no seu, numa das medidas, a revisão das carreiras não revistas, precisamente, a partir de janeiro. E traz aqui dois exemplos de duas carreiras especiais. Uma dos professores que se encontra neste momento uma importante negociação sobre recrutamento, já se encontra a decorrer, Sra. Deputada, esteja atenta que já está a decorrer. E em relação aos enfermeiros, os enfermeiros acabam de fechar um passo muito importante de recuperação da contagem de tempo, dentro, muito importante, reconhecido por todos os sindicatos como um passo muito importante na concretização do programa do Governo. Portanto, é estar atenta, Sra. Deputada, e ver o que é que vai acontecer e o que é que já está a acontecer. Obrigada.
Muito obrigado. Sobre o artigo 23, prestação de serviço judicial por magistrados jubilados, temos duas inscrições. Em primeiro lugar, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O estado da justiça em Portugal é preocupante e este ano Portugal voltou a cair mais uns pontos no World Justice Project, que avalia a qualidade do Estado de Direito em diversos países. E porquê? Neste país, a justiça é demasiado lenta e incrivelmente cara, o que a torna